Tenente, querido senador Figueiró, Vossa Excelência aqui na presidência nos honra muito. Ao seu lado na mesa está o senador Paim, que vai ficar aqui algum tempo, muito tempo, e a senadora Ana Mello, que talvez fique mais ano, ou talvez, como eu, ano que vem não esteja aqui. Ela governando o Rio Grande e eu fiscalizando e dando força para que ela saia. Véio. Mas eu vejo o seu nome, Mato Grosso do Sul, Figueiró, e lembro a infinidade de gaúchos que estão lá no seu estado. A informação que eu tenho é que Mato Grosso do Sul tem mais CTGs, Grupo de Tradições Gaúchas, do que no Rio Grande do Sul. Quando eu estive lá, eu fui a convite do governador e nós participamos de um congresso estadual de CTGs. E era uma festa, feriado na cidade. E eu nem no Rio Grande vi uma festa tão bonita quanto aquela que eu ali assisti. Não há dúvida nenhuma que o nosso Rio Grande tem esse motivo de orgulho, embora também, eu diria, motivo de mágoa. Orgulho, porque se nós verificarmos o mapa do Brasil, nós vamos verificar, e eu já tenho falado muito sobre isso, a diáspora do povo gaúcho, e já disse, inclusive, dessa tribuna, que estudos feitos por universidades europeias mostram que judeus, ciganos e gaúchos são povos que se espalharam. Ciganos pela Europa, judeus pelo mundo e gaúchos, de modo especial, pelo Brasil, embora também Uruguai, Argentina e Paraguai. Quando eu vejo o progresso da agricultura do Rio Grande do Sul, são gaúchos ou não? Não são gaúchos. Eu vejo o que o Rio Grande do Sul significou nisso tudo. O que o Rio Grande do Sul significou nesses milhões de gaúchos que saíram de lá e fizeram o que hoje é Santa Catarina e o Paraná, e o Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso do Norte, e Goiás, e Tocantins, e Amazonas, e Maranhão, e Bahia, e tantos outros estados. Nós, minha querida amiga Ana Amélia, que vivemos uma hora tão difícil no Rio Grande do Sul. Difícil. Eu me lembro que quando eu assumi o governo, o Jair Soares, que me passou o governo, eu era ministro da Agricultura, ele veio me visitar no Ministério e disse que tinha pena de mim. Simão, eu tenho pena de ti pelo que tu vai receber. Eu não vetei, eu tive que assinar a lei que a tua bancada votou no piso mínimo de 2,5 salários. Eu não vou pagar, porque não tenho como pagar, e tu também não vai pagar. Eu não sei como, e são grandes candidatos, a Ana Amélia é uma grande candidata, o Tarso é um grande candidato, me perdoe a sinceridade, e o nosso candidato do Rio Grande do Sul, o meu candidato Sartori, é um grande candidato, fez uma atuação notável 8 anos na cidade de Caxias. Como pegarão o Rio Grande do Sul? Eu vendo os projetos que estão sendo aprovados na Assembleia, com relação a alguns aumentos aqui e lá, tudo para começar no ano que vem, a gente fica com a impressão de que o Tarso não está muito interessado em ser reeleito. Alguns dizem que ele é capaz de não levar adiante. Difícil a situação do Rio Grande do Sul. Mas eu falei isso no topo inicial do meu discurso para nós encontrarmos aqui. Mais uma vez, plenário vazio, os jovens nos acompanhando na galeria e nós três e o nosso querido amigo senador pelo Mato Grosso do Sul. Mas o que eu vim fazer hoje mesmo, nesse final de tarde, é dizer o sentimento que me leva a uma tortura na hora que nós estamos vivendo. Eu venho de muito longe. Só não acompanhei a Revolução de 30, mas nasci nela, em 1930. E todos os movimentos, as violências, a ditadura, 45, todos eu vivi. Deus me perdoe, mas nós estamos vendo uma situação dessa, na minha opinião. Nós estamos vivendo uma situação que eu não consigo entender, eu não consigo compreender. São Paulo, meu Deus, o que que tu quer? Ontem era um caos. Aqueles 1,5 milhão de pessoas caminhando de lá para cá, não sabendo o que fazer da vida. Senhoras caminhando 3 horas para chegar no lugar, na sua casa de dormir, para voltar o outro dia às 7 horas e começar o trabalho, depois de 2 horas de olho. Dialogo. Eu não entendo. Eu vi a fotografia alegre, risonha da presidenta com a bancada do PTB num almoço, num jantar, não sei se foi no Alvorada ou se foi num restaurante. E eu vejo a presidenta viajando muito e viajando bastante, fazendo o seu trabalho de candidata. Isso nós não podemos lamentar agora. Nós temos que lamentar, e lamentamos na época, e votamos contra o Fernando Henrique quando criou a reeleição. A gente sabe que reeleição com o presidente, com o governador no cargo, é isso que acontece. Não pode ser diferente. É verdade que a presidenta, a gente achava que ela era diferente. A gerentona, enérgica, que quando assumiu, assumiu de uma forma rígida, demitindo uma série de ministros, que me fez vir aqui uma vez até atrás da outra, várias vezes algumas pessoas diziam, mas o que o Timão tem que estar tão focalizado na presidenta? Porque era excepcional o trabalho que ela realmente estava fazendo. Mas não pôde ir adiante. Essa situação do Brasil é tão dolorosa, o da toma lá e dá cá, é dando que se recebe, que ela ou se entregava como se entregou às cúpulas do PT e outros partidos, ou não sei o que aconteceria. E a realidade é esta. Um Senado que já teve o vexame da CPI do Cachoeira. A CPI do Cachoeira foi uma coisa que vai ser na página negra na história dessa casa. A CPI do Cachoeira, quando a polícia e o Ministério Público mandou para cá, já estava tudo pronto, não tinha o que fazer. Só tinha que fazer a denúncia, marcar e decidir, já estava tudo explicado. O governador daqui, do Rio, de Goiás, a empreiteira, a firma, estava tudo explicado. Criaram uma comissão para esconder tudo. Esconderam tudo, 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 tudo. Eu disse que eu nunca ia ver coisa pior que aquela. O mesmo presidente que presidiu aquela comissão dramaticamente dolorosa é escolhido presidente por um factoide de CPI agora da Petrobras. A primeira reunião que fizeram estavam os dois senadores, o relator fazendo 96 perguntas de saída, e o ex-presidente da companhia falando, parecia um comício do PT, contando história, maravilha, maravilha. Hoje foi um outro diretor. Hoje o PT foi mais esperto. A comissão estava lotada. Eu não sei se eram funcionários da casa, ou funcionários da Petrobras, ou funcionários da onde. Eu, o meu gabinete, todo mundo não sabia, não conhecia o nome de nenhum. Senadores tinham os três. O resto estava lá. E outro histórico. Mas eu nada com nada. Enquanto aquilo acontecia aqui, São Paulo fervilhava. O Brasil fervilhava. E eu pergunto o que nós queremos da vida que estamos levando. Eu me lembro quando a namoradinha do Brasil, artista célebre de televisão, na época no topo, Regina Duarte, apareceu no programa do Fernando Henrique, dizendo que tinha medo do PT e do Lula. Eu tenho medo. Eu me lembro a reação que aquilo causou na sociedade. Pois a propaganda que o PT está fazendo agora é cá entre nós. Essa é dramática. Música fúnebre. De um lado, a pessoa feliz, alegre, cheia de vida, as crianças saudáveis. Eu tenho medo de voltar ao passado. E lá, pessoas morrendo, moribundas, como se tudo que tivesse acontecido de bom se deve ao PT e de ruim se deve aos outros. Impressionante como essa propaganda repercutiu mal na sociedade brasileira. E eu vejo aqui, ontem nós votamos um projeto sobre sistema judiciário. Lá na comissão, se fez um apelo no sentido de que se reunisse para debater e para analisar. Ninguém aceitou. Ninguém aceitou. E veio aqui e se votou. E o Congresso está vivendo uma fase de paz e amor. O que vem para cá é votado. É aprovado. E que nós não fizermos de boa vontade, a Presidente da República está lá disposta a assinar tantos projetos quantos necessário para garantir a sua reeleição. Eu me pergunto, será que vivendo um momento como hoje, você pega todos os grandes analistas, todos os grandes jornalistas, todos os homens que têm programa pessoal na televisão, eles estão dizendo, a situação é muito séria. O Brasil vive uma hora difícil. O Brasil vive uma hora dramática. A greve de São Paulo foi feito um acordo entre os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos dos empresários e a secretaria, o Ministério do Trabalho. Fizeram um entendimento. Os motoristas não aceitaram. Os trabalhadores e os sindicatos não tiveram mais autoridade. E a greve foi adiante. 10 estados estão combinados a polícia entrar em greve até o final do mês. Eu sou muito sincero. Sou um senador independente. Mas eu acho uma maldade muito grande que se está fazendo. Não é a oposição. Quem botou no jornal essas matérias todas com relação à Petrobras não foi a oposição. Não foi a oposição. Foi a liberdade que o PT tanto defendeu no passado. Que a imprensa pôde agir. Que a Polícia Federal pôde agir. E que a Promotoria Pública, meu abraço ao Supremo Tribunal Federal pela decisão de ontem, que impediu que se tirasse a promotoria da possibilidade de abrir inquéritos em processos eleitorais, todos esses permitem que nós vivamos a hora que nós estamos vivendo. É por isso que eu acho que nós deveríamos, que nós precisaríamos, tinha realmente muito importante de fazer um grande entendimento em cima desses meses que nos afastam da eleição. Não creio que o clima da explosão some para quem quer que seja. Para a oposição, não. Até porque não é do estilo da oposição partir para esse estilo de trabalho. Para o PT, creio que não. Fazer uma campanha de um grande debate, de grandes discussões, debater as grandes teses com paz, com tranquilidade, com respeito, eu acho que será fundamental. A radicalização não soma para ninguém. Não soma para ninguém. E nós vivemos 21 anos para poder retomar esse momento de democracia. Eu digo com toda a sinceridade, as lideranças, os partidos políticos deviam se reunir. No governo de Itamar, eu fui líder do governo. E por iniciativa minha, aceita pelo ilustre presidente, vindo de um impeachment que afastou o presidente da República, reunimos com o presidente Itamar, todos os presidentes de todos os partidos. Lá estava o Lula, lá estava o Brizola, de todos os partidos. E do outro lado estava o Itamar e todo o seu ministério. O Itamar disse: nós estamos numa hora muito difícil. Depois de 21 anos de regime de força, o primeiro presidente eleito pelo povo é afastado pelo Congresso. A responsabilidade é minha, mas muito mais do Congresso, que não foi o povo que me botou aqui, quem me botou aqui foi o Congresso. Como substituto direto do presidente afastado. Mas vamos fazer um entendimento. Qualquer um dos senhores partidários, presidente de partido, qualquer crise nacional, de crise de Estado que invoque a situação brasileira, me comunique e faremos uma reunião igual a esta. Eu peço licença para ter o mesmo direito. Qualquer crise que tiver no governo, antes de tomar qualquer providência, eu convoco uma reunião igual a esta, para nós conversar. Itamar não precisou convocar nenhuma vez. Mas nenhum presidente precisou convocar nenhuma vez. E não tivemos nenhuma crise igual a essa. Eu acho que podia-se fazer uma reunião nesse momento. Presidência da República, os presidentes de partido, os candidatos. Vamos para a luta, vamos para o debate, vamos discutir. Mas vamos ter um pacto de comunidade, um pacto de respeito, um pacto de entendimento. Vamos entender que nós estamos caminhando para onde ninguém sabe. Vamos ter um mínimo de respeitabilidade. Eu acho fundamental. O que me assusta é a desesperança que eu vejo no povo. E a primeira manifestação dessa desesperança, Deus me perdoe, é torcer para que o Brasil perca a Copa do Mundo. Eu quero que o Brasil perda, porque senão essa gente vai fazer isso, mais isso, mais isso. O jornal publicou que fizeram uma série de perguntas, inquérito, às pessoas para que dissessem o que eles achavam da Copa do Mundo. As duas iniciativas mais invocadas foram, em segundo lugar, que a dengue de Campinas se espalhe pelas 16 capitais e que o mundo não venha de medo. E a primeira, que o Brasil perca para a Argentina nas oitavas de final. Isso se sabe que não vem do coração, mas é um sentimento de raiva das coisas que estão acontecendo. É um sentimento de raiva, de incompreensão com relação a esse contexto geral que nós estamos vivendo.